Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Mais tranquilo agora, sem receio de que bom crioulo o procurasse para uma vingança, identificado com a portuguesa. Esquecido mesmo de certas coisas que o faziam tímido e medroso, ali passando uma vida regalada, ora em terra, ora a bordo da corveta. Sem outros cuidados que não os da sua rude profissão. Estava gordo forte, muito mais homem, apesar da pouca idade que tinha, os músculos desenvolvidos como os de um acrobata, o olhar azul penetrante, o rosto largo e queimado. Em pouco tempo adquirira uma expressão admirável de robustez física, tornando-se ainda mais belo e querido. A portuguesa essa vivia dele, amava-o, adorava-o. Ah, era muito capaz ela de fazer uma loucura por causa do seu bonitinho. Quando Aleixo vinha de bordo, nada lhe faltava naquele pobre sobradinho da Rua da Misericórdia. Tudo ela guardava para o seu formoso marinheirito. Eram fruta doces, comidas especiais, quitutes à portuguesa, isso, aqui, aquilo, outro. Ela mesma batia e engomava a roupa dele com um melindroso carinho de mãe amorosa, dobrando as camisas, perfumando-as de alecrim para ele mulher dar quando viesse do trabalho. Como tudo não mudara naquela casa depois que o negro saíra. O misterioso Ostãozinho estava abandonado, Aleixo não queria saber dele, o diabo, e porque ali é que se tinha feito escravo de bom crioulo. Ali é que tinha perdido a vergonha. O pobre quarto era como um lugar de maldições? Vivia trancado à chave, lúgubre e poeirento. Dona Carolina raríssimas vezes abria-o, isso mesmo quando tinha recolhido algum traste velho, algum móvel sem empréstimo. O retrato do imperador, a cama de lona, os cacareus de bom crioulo e do grumete, aquilo tudo que Dante fazia o encanto dos dois amigos tinha desaparecido. Nada restava agora daquele viver comum. E se o negro vem por aí um belo dia? Imaginou Aleixo receoso. Qual vem, qual nada? Fez a portuguesa com um gesto de profunda convicção. Bom crioulo já nem se lembra de ti, anda na bilontragem. O que ele queria era te desfrutar. Se vê, é a mesma coisa. Ninguém morre de careta. Disse que os engenheiros proibiram morar no sótão. Que o teto ameaça desabar? Inventa-se. E os objetos de Aleixo, somente os dele, foram colocados na alcova da portuguesa embaixo, no primeiro andar. De então em diante passaram a dormir como um casal na mesma cama larga. E ninguém pisou mais no sotãozinho, agora transformado em depósito de móveis inúteis, coberto de pó, abrigo de insetos, ninho de ratos. Há quase um mês que isso durava, e longe de se aborrecer, Aleixo sentia, pelo contrário, uma revelável profunda afeição por Dona Carolina, exigindo até que ela não recebesse mais o Barbaças do açougue. Queria para si unicamente para soi-si, ou estava tudo acabado. Ela procurou convencê-lo de sujeito, o Manuel era um tipão necessário, porque ele lhe dava mesada, pagava o aluguel do sobrado, uma pechincha, quanto a ser homem. Ora, o bonitinho ficasse descansado, não havia perigo. Manuel era um pobre coitado, uma criatura sem força, um porcargalhão. Mas Aleixo indignou-se. Uma senhora não admite a outro homem. Ela bem podia trabalhar honestamente e ganhar dinheiro para o aluguel. Não senhora, ou ele, Aleixo ou Barbaças. Dona Carolina riu e protestou não receber mais o Manuel. Havia de viver honradamente. Aleixo ficou muito satisfeito, muito orgulhoso, muito convencido. Mas a verdade é que, se o açougueiro não continuasse a fornecer a carne e a pagar o aluguel do sobradinho, tanto ele como a portuguesa teriam renunciado àquele amor. Nem o Manuel sabe do bonitinho, nem o bonitinho sabe do Manuel, pensava Dona Carolina. E tudo é marchando sem atropelos. Dourada embarcação em mar de rosas. Vai então quando chega o bilhete do negro. Meu querido Aleixo. Dona Carolina passou os olhos com sofreguidão, correndo logo à assinatura, e ao deparar com o nome de bom crioulo, meneou a cabeça desdenhosamente. Depois releu aquelas palavras do amor e de saudade, e ficou um horror de tempo no meio da sala em pé, como se houvesse enlouquecido. Seriam 11 horas, uma manhã quente de dezembro, cheia de luz e de poeira. Tinha acabado de almoçar, como de costume, o seu bife e o seu café com leite, quando baeram. Era o bilhete do negro do maldito. Aleixo tinha ido para bordo do naquela manhã e só devia regressar no outro dia. Felizmente, meu Deus, felizmente o bonitinho não estava em casa, porque então podia se impressionar. Passou um último olhar no papel, como se quisesse decorar o recado, e fê-lo em mil salhas atirando os bocadinhos no caixão do cisco. Ora Deus! Aquilo não servia para nada. Mas ficou pensativa, cheia de um vago e misterioso pressentimento que lhe fazia bater o coração. Assaltaram-lhe ideias horrorosas de crimes, de homicídios, de sangue. Relembrava casos que tinham alvoroçado o Rio de Janeiro, casos de ciúme, de traições. Na Rua do Senhor dos Passos, uns sargentos esfaquearam uma pobre mulher da vida. Encontrara com outro. Polícia correu ao lugar do sinistro, mas o assassino, como era noite, evadira-se, deixando o cadáver da rapariga crivado de golpes, rubro de sangue. Lembrava-se também de outro caso medonho, fora na Rua dos Arcos. O assassino cortara a mulher em bocados como se se esquarteja uma res. O povo correra em massa para ver o espetáculo. Dizia-se até que a vítima era uma espanhola de alto bordo chamada Lola. Tudo isso vinha-lhe à imaginação desordenadamente, esfriando o seu amor, enchendo-a de receios, de um medo pueril que era como um aviso de desgraça próxima. Passou o dia sem fazer nada inquieta, ora na alcova, deitada, pensar, calculando o futuro, rememorando uma coisa ou outra, suspirando pelos bons tempos da sua mocidade, ora nos fundos da casa, indo e vindo como tonta. Que não se podia com o calor de dezembro, ufa! Ficou murmurada quando ouviu bater 2 horas. Jesus! Que dia longo! E nem roupa havia para lavar, nem um servicinho, nem uma distração. Era contra seus hábitos aquilo. Não podia estar em pé sem fazer coisa alguma. Não lhe saía da cabeça o bitinho do negro, que ela espedaçara. E não é que o tal bom crioulo ainda se lembrava de Aleixo. Grandessíssimo pederasta. Nunca supusera que uma paixão horrorosa de homem a homem fosse tão duradoura, tão persistente. E logo um negro sem Jesus, logo um crioulo imoral e repugnante daquele. Entrou pela noite com a mesma inquietação, com o mesmo receio vago e indefinido. Quase arrependida de se ter metido com o Aleixo. Bem que estava sossegada no seu cantinho da Rua da Misericórdia, vivendo como Deus queria, sem se incomodar. Afinal de contas o Grumert era uma criança e ela uma senhora de idade. E logo refletindo. Ah, mas ninguém está livre. Homem e mulher são como fogo e pólvora. Assim mesmo quarentona, ela é mulher, tinha vi nas veias e um coração para sentir. Bateu as portas, mais cautelosa que nunca. Revistou o quintal e foi-se deitar muito cedo pensando em Bombom Crioulo, no Aleixo, nas loucuras da humanidade. Quase toda noite o rodaram os bondes. Fazia um grande calor abafado de estufa e ela não podia conciliar o sono, adormecer tranquilamente, fechava os olhos em vão, para tornar a abrir no mesmo instante, sufocada, agitada por um nervoso ridículo de mulherzinha histérica. Ela, um mulherão daquele gorda, forte e sadia. Nenhuma posição lhe agradava na cama. Um mal-estar, um asma que lhe tirava o fôlego e o sono. Era a primeira vez que tal coisa lhe sucedia. Debalde escancarou as portas da alcova, a que dizia para a sala e a do corredor. Qual a mesma falta de ar, o mesmo inferno? E sempre a lembrança do negro e do o atormentando-a como um pesadelo cruel. Via Bom Crioulo entrar pela casa dentro bêbado, os olhos em chama, segurando uma navalha de marinheiro, brandindo a arma, cheio de ódio, feroz, terrível, hediondo e epirrete, cai sobre o Grumete, espumando o ciúme, cortando-o de navalhadas, e parecia-lhe estar vendo outro rolar no chão sem fala, num rio de sangue morto. E depois a polícia, gritos de socorro, vergonhas, curiosos que vinham ver. Bateu 2 horas da madrugada, já se não ouviam bondes. Um silêncio absoluto na rua, e dentro, no sobrado, a mesma quitação dormente e abafada. Uma calma infinita de subterrâneo. Mais um quarto de hora e a portuguesa caiu no sono profundamente. Um sono de pedra, inabalável como o sono eterno. Como Leixo fogou o dengou no dia seguinte e, como de costume, veio direto à casa. Muito leve, muito desobrigado, no seu uniforme azul, capa branca no boné, oloroso e risonho. Dona Carolina estava para dentro, às voltas com a cozinha. Eram 3 horas da tarde. O Grumete estranhou que a porta da rua estivesse fechada àquela hora e bateu com força. Isso é novidade. A mulher correu para ver da janela. Seria bonitinho. Houve um pequeno rebuliço na vizinhança. Embaixo, na loja, apareceu uma cabeça negra toda curiosa, fingindo que chejeava postingo normalmente por acaso. O caixeiro da padaria estirou o pescoço de dentro do balcão. Dona Carolina, mal reconheceu o marinheiro, veio abrir logo com uma exclamação de surpresa. Oh, não esperava tão cedo. Pois ainda achava cedo. Boa, quase noite. Oh, filho, são 2 horas, canou. 2 não, senhora, já vai para as 4. E foram subindo a escada, ela com o braço no ombro do rapazinho, ele muito sério, muito desconfiado, os olhos baixos, uma expressão melancólica no rosto púbere. Que lembrança fechar a porta da La Rua àquela hora. E a portuguesa beijando na face. Não te zangues, meu jasmim, não te zangue. Porta fechada livra de tentações. Deu-me uma coisa, um medo. Qual tentações, qual medo? Você já não é criança para andar se escondendo. Isso até faz a gente desconfiar. Mas Dona Carolina não queria dizer a verdade, os seus escrúpulos com relação a bom crioulo, o caso do bilhete. Para que sobrestar o Aleixo? Ele bem sabia que o outro não o abandonava facilmente. Negro é raça do diabo, raça maldita, que não sabe perdoar, que não sabe esquecer. Aleixo bem conhecia o gênio de bom crioulo. De resto, o caso do bilhete era uma da tolice em que ninguém devia pensar. Coisas de negro. Olha, ó, pequenino-te, que não fecharei mais a porta da rua. Sossega, ouviste, sossega. Estavam na alcova. O grumete corria a olhar nos móveis, na cama, pelo quarto e pela sala, como quem procurava descobrir vestígios de infidelidade. A mulher ajudava-o a se despir, tomando-lhe a roupa úmida de suor, toda cheia de cautelas para que ele não se constipasse. Olha, uma camisa, olha. Toma um pouquinho de aguardente, olha. Como é mudado com o vento. Olha os chinelos. Nunca vira tanto carinho, zelo tanto. A portuguesa multiplicava-se indicações, em ternuras quase infantis, desejando-o até que ele a maltratasse, que a espezinhasse. O olhar azul de Aleixo tinha sobre ela um poder maravilhoso, uma fascinação irresistível. Penetrava o fundo de sua alma, dominando-a, transformando-a num pobre animal sem vontade, queimando-a como uma brasa ardente, impelindo-a para todos os sacrifícios. E perto dele fugiam-lhe todos os receios, todas as dúvidas. Era capaz de atirar-se a um homem, de morrer na ponta de uma faca, de assassinar, de fazer loucuras. Nesse dia principalmente, ao contrário da véspera, em que ela, no meio de seus temores, desejava ver-se longe do rapazinho, nesse dia principalmente achava-se de uma bondade maternal. A amizade convertera-se-lhe numa espécie de fanatismo, numa adoração religiosa. Beijava-o a cada instante, meiga, cariciosa e feliz, como se todas as virtudes estivessem reunidas ali, no olhar de Aleixo, nesse olhar ideal de uma doçura infinita. Tu és o meu santo, ó pequenino, dizia ela, tu és a minha única felicidade de velho mundo tão cheio de miséria. E abraçava, rilhando os dentes, nervosa, excitada, oferecendo-se ao rapazinho num fúria sensual e mórbida. Mas que diabo é isso, filha, estás louca? Ralhava o grumete cuja fisionomia, desde que chegara, não se abrira num sorriso amável. Que desespero é esse? Oh, oh, mas eu te quero tanto bem. Meu queridinho, eu te amo tanto. Ele não disse palavra. O jantar correu frio. Dona Carolina retraiu-se por sua vez, humilhada com as maneiras de Aleixo, porque ele, seco e indiferente, não lhe fazia o menor agrado. Ambos permaneceram calados, como duas pessoas estranhas na mesa de um hotel. Para o fim, ela não pôde suportar aquele silêncio incômodo. Que te veio, ó filho, dize, que te fiz eu? Não me encontraste só em casa, trabalhando, morejando? Que te fiz eu? Aleixo continuava mudo, os beiços agitados por um tremor convulso, o olhar na parede. Vamos, dize, que te fiz eu? Insistiu a portuguesa, tocando-lhe no braço. Hás de ter alguma razão para te zangares. Por ele, não se movia, não dava resposta. Impenetrável na sua mudez obstinada e cruel, que estava quase arrancando lágrimas à mulher. Então Dona Carolina sentiu um desespero na alma e, erguendo-se triste, foi-se para a alcova, maldizendo-se, lamentando a sua desgraça. Que era uma infeliz, que todos a desprezavam, que estava cansada de sofrer, que a vida era um inferno, que preferia morrer. E repetia melancolicamente, que fiz eu, Senhor bom Jesus, que fiz eu a esse homem? Aleixo teve um movimento de piedade, e Eguenzeje também, dirigiu-se à sala da frente. Para que fechou, então, a porta da rua? Tomou ele. Há algum mistério nesta casa? A senhora não me esperava hoje. Ó, filho, pois eu já não te disse que fechei por causa de um medo que me assaltou de repente. Que medo, senhora, que medo. Para tua desculpa. A senhora não está procedendo bem. Dona Carolina tinha se deitado na e fungava, limpando os olhos com o avental, muito queixosa. De onde é que veio esse medo hoje? Todos os dias a senhora não abre a porta, não a deixa escancarada. Tá você fazendo barulho à toa, por uma ninharia. Ou o homem tem confiança na mulher ou não tem. Você nunca me encontrou com outro para fazer mau juízo da gente.
Bom.
Mas então seja franca e explique-se. Por que é que fechou a porta da rua? Havia já um princípio de reconciliação. Aleixo aproximara-se da cama, sensibilizado na voz magoada da portuguesa, que lhe botava uns olhos muito ernos, muito cheios de humildade e resignação. Queres que eu te diga por que é que fechei a porta da rua? Pois senta-te para aí que eu te vou dizer. Calei-me por tua causa mesmo, para não te dar cuidado. O grumete imaginou logo uma série de coisas desagradáveis. Tentativas de roubo, ameaças de prisão, violências, um horror. Estava longe, porém, de pensar em bom crioulo. A seus olhos o negro morrera, desaparecera, ninguém lhe dava notícias dele, decididamente nunca mais voltaria, talvez andasse em alguma viagem, mar afora, em algum cruzeiro. E a portuguesa narrou o caso do biblilete, que ela rasgara, porque não valia a pena a gente se amofinar. Aleixo ouviu tudo curioso, a face na mão, derreado na cama larga.
E onde está ele? Perguntou vivamente.
No hospital de Marinha, na ilha, com alguma doença. Quem o não conhecer que o compre. Aleixo não quis dizer nada, mas a história do bilhete comovera-o, enchera de uma vaga melancolia. Bom crioulo ainda se lembrava. Pensou em visitar o negro, talvez fosse mais prudente. Dona Carolina reprovou.
Jus
e asneira. Isso era o mesmo que uma pessoa se atirar do corcovado. Não nunca. Deixa-o lá, filho. Pouco a pouco ele irá te esquecendo. Faze pela vida e deixa-o lá. Vamos indo muito bem, se ele nada. E se ele entrar por aqui adentro um belo dia? Por isso é que eu apago a porta da rua fechada. Bom, murou o grumete erguendo-se. A vida é esta. E ninguém deve ir contra as leis da providência, resumiu Dona Carolina dogmaticamente. Serenara a pequena discórdia. Estava tudo explicado. Aleixo reconhecer a sua injustiça para com a tuguesa, e ela o perdoara, sempre boa, sempre generosa. Do alto do sobradinho viam ambos, agora, aconchegados felizes, rindo os que passavam embaixo na rua. Que rebabão crioulo, que importava a febre amarela. Em todo o Rio de Janeiro, em todo o mundo, só haviam as criaturas felizes. Ele, o grumete, e ela, a portuguesa. Felizes como Adão e Eva antes do pecado, felizes como todos os casais que se amam. Saíram juntos a dar uma volta nessa noite. Aleixo propôs irem ao passeio público tomar um sorvete, um refresco, uma bebida qualquer. Não se podia estar em casa com o calor. Dona Carolina lembrou a guarda velha. Não seria melhor irem à guarda velha, à fábrica de cerveja. Havia música também. Mas o grumete ponderou que a guarda velha estava-se muito à vista e um marinheiros de bordo. Via muita gente. O passeio público era maior e menos frequentado. Tinha-se mais liberdade. E depois era só tomar o bondinho da Lapa. Oh, vai com a roupa de marinheiro, suplicou Dona Carolina vendo enfiar um jaquetão paisana. É mais fresca e dá respeito. O respeito não está na roupa, doutrinou Aleixo, abotoando lixo, é respeitado quem procede bem. Deixa-me ao menos variar. Ela gostava tanto de o ver em seu uniforme, todo bonitinho, como uma pintura, chamando a atenção dos burgueses, adirado e invejado gabado. Assentava-lhe muito mais a roupa de marinheiro, sem comparação, o que era um soldado à paisana. Um homem como qualquer outro, um pobre diabo que ninguém respeitava. Oh. Mas eu não quero filha, não gosto. São coisas do... Bom, não precisa brigar. Vai como quiseres. Tava escurecendo. No interior do sobradinho já se não distinguiam os objetos. Fora, na rua, acendiam-se os primeiros bicos de gás e havia grande calma, uma sonolência profunda no quarteirão. Creio que vamos ter chuva, disse dando um salto à janela. Com efeito, nuvens escuras alastravam-se pelo céu, baixas pesadas rolando como fumarada negra de incêndio. O tempo refrescava. Corria mesmo uma aragenzinha branda e acariciadora. Uma voz humana imitava a guindilotiva para os lados da misericórdia. Passava o bonde da Lapa. Dona Carolina e Aleixo embarcaram, ela muito alegre, muito expansiva na sua toilette improvisada, que lhe dava um ar bonachão e honesto, ele um pouco triste. Chapéu de palhinha derreado para a nuca, mostrando o cabelo penteado em pastas, uma gravata cor de sangue. Aprumado e circunspecto, o bonde tocou.